está em linha conosco. Temos o prazer de ouvir mais uma vez o deputado Ivan. Como vai, deputado? Prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos vocês. Obrigado pela oportunidade, hein? Um ano novo de muitas realizações, né? Quer dizer, hoje já estamos chegando ao final de janeiro, né? Já estamos quase na Feliz Páscoa. Que coisa, né? Ó.
Passa rápido, né, deputado?
Nossa Senhora!
Deputado, temos um assunto importante, eu falava agora antes do intervalo, antes da nossa conversa, e chamando a atenção dos nossos ouvintes, porque, falando aqui do Estado, né, o projeto estadual de internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua. Claro que quando a gente fala de dependentes químicos, de drogas de maneira geral, é sempre um assunto muito delicado, e esse projeto já passou pela CCJ, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Alesc. Queremos ouvi-lo, deputado, exatamente qual é a intenção do projeto, como vai funcionar o projeto, um projeto importante que, eu repito, trata-se da internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua, que é uma realidade, inclusive nossa, aqui de Santa Catarina. Pois não, deputado?
Bom, essa proposta é uma proposta que já foi apresentada no meu primeiro mandato, né? Não é um fato novo, não é uma notícia nova, é uma coisa que a gente já vem conversando já há bastante tempo e foi amadurando durante o tempo, né? Foi sendo construído e agora começa também se avançar nos municípios. O fato é que nós vivemos uma pandemia, né, de moradores de rua, vivemos uma pandemia de pessoas drogadas, vivendo na rua, e isso precisa de uma ação do Estado, né? Nós precisamos de uma ação do Estado, o Estado precisa reagir. Depois que nós apresentamos esse projeto de lei, muitos pais me procuraram, dizendo, deputado, eu na minha casa, eu tenho que ter a comida trancada no cadeado, eu tenho que ter meus sapatos trancados no cadeado, eu tenho que ter minha roupa trancada no cadeado, porque nós vivemos uma situação de extremo risco dentro de casa. Meu filho, ele rouba as coisas para vender, para trocar por droga. Ele rouba tudo que tem dentro de casa para trocar por entorpecente. Quando eu chego em casa, eu não tenho um calçado para botar no pé. Eu não tenho uma roupa para vestir, porque meu filho levou tudo, trocou tudo por droga. E eu procuro a delegacia, eu procuro o delegado, e não tem o que fazer, sabe? Não tem como você obrigar ele ao tratamento. Não tem, a gente está desamparado. Ele não aceita ir para casa de tratamento, ele não aceita ir para uma casa de recuperação. E eu preciso de ajuda, deputado. E é isso que é a realidade de muita gente hoje. Pais, mães que vivem a realidade da droga, da drogadição dentro de casa, filhos que estão na rua, com família, porque muitas dessas pessoas que estão na rua com família, muitas pessoas que estão na rua com família, essas pessoas, elas têm lar, elas têm família, elas têm pai, têm mãe, têm irmão, e nós precisamos dar uma alternativa para essas pessoas. Então, a internação involuntária, nós podemos colocar o sujeito numa casa de tratamento até que ele possa estar sóbrio para aceitar o tratamento. Porque não vai conseguir colocar um sujeito que está sob efeito de droga dentro de uma casa de tratamento. Isso não existe. Só vai conseguir colocar o cara dentro de uma casa de tratamento se ele estiver sóbrio. Então, em síntese, é isso. É você recolher o cidadão, mesmo contra a vontade dele, colocar ele para o tratamento, e a partir da hora que ele estiver sóbrio, ele vai poder fazer uma escolha. Se ele quer continuar no tratamento ou ele quer voltar para a rua. Porque, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal já disse que você não pode intervir numa pessoa que vive na rua, né? Quem vive na rua tem o direito de viver na rua, segundo o Supremo Tribunal Federal. Então, é mais ou menos isso. A gente recolher a pessoa, deixar ela sóbria e oferecer o tratamento para ela. Então é uma política pública de recuperação de drogadição, está sendo desenhada já desde 2021, desculpa eu me alongar, mas é preciso explicar isso. Está bem madura, o projeto de lei agora está na fase da audiência pública, e botar para o governo do estado apresentar uma proposta. Daí, a partir da hora do projeto de lei, o projeto de lei sancionado, então nós vamos poder fazer convênio com clínicas de recuperação para ampliar o número de vagas e dar estrutura para o poder de polícia, né, recuperar essas pessoas e interná-las.
Perfeito. Quer dizer, é uma internação involuntária até certo ponto, né, deputado? Quer dizer, a primeira parte, né, o momento do recolhimento, porque depois é opcional, né?
É opcional, porque não tem como, né? Você não pode obrigar uma pessoa a parar com a drogadição ou recolhê-la da rua. E não tem como. O Supremo Tribunal já disse que não tem como. Eles têm esse direito. E também a drogadição... Ela vem cada vez mais sendo tratada como uma coisa fora do crime, né? Não é mais crime a droga. Usar droga no país, infelizmente, não vou aqui fazer detalhes, se a lei está certa ou não está, se a justiça está certa ou não está, mas é a realidade que a gente vive hoje. Consumir droga não é crime. Ninguém vai para a cadeia por consumir droga. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje. E, infelizmente, né, perdemos o controle completo. A nossa juventude tem ampliado o número de pessoas que fazem uso de droga. E nós temos que enfrentar essa realidade de frente. Né? Não dá mais para passar o pano, não dá mais para fazer de conta que isso não acontece, que isso não está dentro da nossa casa, que isso não está na casa do vizinho. Tá? Tá aí e nós temos que encontrar uma alternativa para essas pessoas se recuperarem. É preciso sair da retórica e efetivamente para a prática, né?
Uhum. É claro que quando se fala, né, e na prática a questão da internação involuntária, é claro que vem na cabeça das pessoas um cenário de força no primeiro momento, claro, não tem outro jeito, né? Pelo menos nessa primeira etapa. Eu tenho a impressão, acho que não é só a impressão, que se ouvir as famílias, e o senhor pode falar com mais propriedade, porque me parece que conversou com pais e com pessoas que estão com esse envolvimento. Geralmente eles falam, olha, já tentei de tudo, não tem outro jeito. E me parece que se ouvir as famílias, uma espécie de enquete ou coisa parecida, eu acho que existe uma aprovação muito grande, não, deputado?
Não, as pessoas são favoráveis, né? Isso aí, há um clamor popular muito grande em relação a isso. Nós temos recebido muito apoio. Tanto que algumas câmaras de vereadores começaram a colocar esse projeto de lei. Né? É claro que as câmaras não têm competência para isso aí, elas não podem fazer esse tipo de coisa, nem acho que as prefeituras têm estrutura para isso. Mas é uma forma de reagir e dizer que a gente quer, né? Florianópolis, eu vivo em Florianópolis. Blumenau é a minha cidade, né? Cidade que eu moro. Nós temos problema de moradores de rua, que não é uma coisa tão acentuada assim, porque eles estão mais escondidos. Aqui existem zonas, nós temos alguns espaços, principalmente no centro da cidade, que foram ocupados já por principalmente usuários de crack, moradores de rua. São verdadeiras cracolândias debaixo da terra. É inacreditável. Se você fazer uma reportagem, você vai ficar assustado. São túneis que existem aqui onde foi feito o aterro, do quem conhece Blumenau, aqui na Beira Rio, quando foi aterrado a Beira Rio para fazer a avenida, por baixo desse aterro ficaram túneis, para partes que não foram aterradas, né? E dentro desses túneis vivem moradores de ruas e pessoas que são usuários do crack. É um negócio inacreditável, parece um mundo de zumbis. E essas pessoas estão vivendo aí. Agora, elas são pouco vistas, né? Não é uma cidade que você vê muito. Agora, Florianópolis, o negócio está escancarado, né? Na frente da catedral, do lado da catedral, ali onde é a polícia, onde é o Fórum Federal, né? Fórum Federal da capital, a região central da capital, em volta da Assembleia, em volta do Tribunal de Contas, aquelas praças ali, elas são todas dominadas por moradores de rua, usuários de droga. E até bem pouco tempo eles eram bem pacíficos, né? eram usuários pacíficos. O crack e a violência, elas não estavam associadas. Elas estavam associadas a pequenos furtos. Os caras roubavam fio elétrico, faziam pequenos furtos, sem violência, para a compra do crack. Agora não. Agora a gente já tem relatos de violência, de ataque contra as pessoas, de violência contra as pessoas. Então, a coisa começou a sair fora, totalmente fora do controle.
Uhum. Bom, só para explicar, deputado, os próximos passos. Como o senhor falou, né? Desde, não é novidade, tá? Desde o ano passado, o projeto já passou pela CCJ, agora aguarda a apreciação, é isso?
É, agora nós estamos na fase de audiência pública. Nós vamos fazer agora uma audiência pública para conversar, né, com a assistência social dos municípios, promotor, com o Ministério Público Estadual, com quem faz controle de constitucionalidade, legalidade, o Estado. Acho que a gente tem que renovar. Eu tive ontem com o governador Jorginho Mello, falei para ele, nós temos que renovar uma proposta de manutenção das escadas, das casas, né, de recuperação. Isso aí é uma coisa que a gente tem que renovar. Nós tínhamos um programa muito bacana do governo de Santa Catarina em parceria com as casas de recuperação, que era o projeto Reviver, que tá um pouco distante agora. A gente tem que resgatar esse projeto, porque também tem que ter o dinheiro para pagar as casas. O sul do estado, quero fazer uma referência aqui, a região de Uruçanga, a região de Nova Veneza, nós temos casas de recuperação reconhecidas nacionalmente. São grandes estruturas, principalmente lá em volta da barragem, sabe? Se criou um núcleo muito grande lá de recuperação de drogados. Pô. O sul de Santa Catarina pode se transformar em referência nesse quesito. Então, vamos trabalhar, vamos ver se a gente consegue avançar nisso, porque não dá mais para fechar os olhos, né?
Ficou claro. Bom, deputado, antes de encerrar, já agradecendo a presença do senhor aqui no programa, chamou a atenção uma postagem do senhor também, um posicionamento sobre o trânsito da BR-101, sobre liberação do acostamento em momentos de grande movimentação, aquelas longas filas, ainda quando acontece um acidente ou não, ou por movimentação normal, especificamente essa época do ano que tem verão, né? Quando a BR-101 fica parada, próximo a trevos, inclusive. Queria ouvir o deputado sobre essa sugestão.
Ah, o grande problema do estado de Santa Catarina hoje é a questão de mobilidade, né? Nós temos bolsões de problema de mobilidade em todos os lugares do estado, mas um dos mais críticos dele está sendo resolvido, que é o anel de contorno em Florianópolis. Nós vamos ter aqui o anel de contorno saindo de Biguaçu até a Palhoça. Vai ajudar significativamente, principalmente para quem vai subir a 116, né? Está sendo resolvido. Acho que até o final do ano nós vamos ter a inauguração do anel de contorno, que é uma obra gigantesca, é a maior obra de infraestrutura do estado, que está sendo entregue agora no final do ano. É o anel de contorno de Florianópolis. Isso vai ajudar a desafogar bastante aquela região ali de Biguaçu, Florianópolis, São José e Palhoça. Mas surge já há bastante tempo um outro gargalo, que é de Barra Velha para passar Balneário Camboriú. Isso aí virou um negócio fora do comum. A gente perdeu o controle, não tem mais hora, não tem mais dia, não tem mais olhar no Waze para ver a hora que você vai, porque se você vai, está livre, daqui a pouco tranca tudo. Eu fiquei 4 horas trancado na fila esses dias, porque congestionou, tinha muito mais carro do que estrada. Então nós temos que encontrar uma alternativa. Enquanto não se desenha um novo traçado entre Barra Velha e Balneário Camboriú, Itapema, que é onde está concentrado o grande gargalo hoje, nós temos que encontrar alternativa. E a alternativa que eu defendo nesse momento é o uso do acostamento. Porque nós temos uma pista livre, que não é usada, e muitas vezes pode se tornar rota de fuga para quem quer pegar 470, para quem quer entrar em Itajaí, para quem quer entrar em Balneário Camboriú, para quem quer ir para Ilhota. Essa região aqui pode, sem sombra de dúvidas, usar o acostamento. Então, nós estamos discutindo isso com a concessionária, vamos ver se isso avança. Fato é que é o grande problema de Santa Catarina hoje, essa região de Itajaí aqui, onde se encontra 470, Antônio Raio, Ivo Silveira, essas rodovias, elas se afunilam tudo numa só e não tem condição. É muito carro e pouca estrada.
Ok. Deputado Ivan Nats, muito obrigado pela atenção com os ouvintes do sul do estado aqui pelos microfones da Rádio Marconi de Uruçanga. Bom dia e uma boa semana.
Obrigado a vocês aí do Uruçanga, obrigado à Rádio Marconi, parabéns à Rádio Marconi. Eu sempre falo aqui na minha região que nós temos que bater palma para o sul do estado de Santa Catarina, nós temos que elogiar as rádios de Santa Catarina, os apresentadores do sul de Santa Catarina, porque o sul de Santa Catarina é, sem sombra de dúvidas, a região mais politizada do estado. É onde a gente fala mais na rádio, onde tem mais comunicação direta com o eleitor, onde tem mais rádio que dá espaço para político falar. Então eu quero render minhas homenagens aqui à Rádio Marconi, a toda a direção, a você, todo mundo da equipe, e parabenizar. Parabenizar por dar oportunidade para os políticos falar com a sociedade. Isso aí é extraordinário. É uma inveja que nós aqui, da nossa região do Alto Vale, não temos. As nossas rádios dão pouco espaço. E isso é uma coisa que precisa ser enaltecida aí do sul de Santa Catarina, principalmente a Rádio Marconi. Obrigado.